sobre o Pasuk, na nossa Parashá, Parashat Rei, que ele fala, Lotochal kol toivah, não pode comer nada que é abominado. Explica Rashi, kol toivah, ele, do Pasuk, essa palavra, ele diz, tudo que eu abominei para você. Por exemplo, se a pessoa, ele fez um furo, uma rachadura no ouvido de um animal que é primogênito. A gente sabe que um primogênito é sagrado, não pode ter proveito dele, mas se a pessoa fez um defeito físico nele, já pode, se aconteceu que ele caiu sobre um defeito físico, pode se usufruir mesmo fora do templo. Mas se a pessoa fez de propósito esse defeito para poder fazer a escrita dele fora do templo, é algo que eu abominei, que está escrito comum no Iebó, que não pode fazer nenhum defeito no animal. Então aqui vem nos ensinar que no momento que a pessoa fez essa abominação, então ele não pode fazer Shkita e não pode comer sobre esse defeito. E depois Rashi ele traz mais um exemplo. Se a pessoa cozinhou carne com leite, como vamos ver adiante, ou seja, a explicação de Lotochal kol toivah, que não vamos comer nada que foi abominado, é que se foi feito algo específico, um ato que a Torá proibiu, isso ta'avti lecha, eu abominei para você, então, como resultado disso, eu não posso comer desse alimento. Passa a ser proibido de ser ingerido. Rashi, ele não sustenta que o pasuk Lotochal kol toivah é apenas um prefácio para todas as proibições de alimentos proibidos. Que a palavra kol toivah, que está falando sobre todos os alimentos proibidos, que eles são abominados para a alma pura. E, dessa forma, isso serviria um pasuk generalizado que fala sobre todos os alimentos proibidos. E o motivo para isso é, como foi dito várias vezes, que toda vez que é possível, temos que explicar que a Torá tem a intenção de renovar uma nova ordem e uma nova lei, para impedir, quanto que for possível, dizer que essa ordem foi dita apenas para acrescentar mais uma advertência sobre algo que está escrito claramente. Ou seja, se nós vamos dizer Lotochal kol toivah apenas um prefácio para aquilo que vai ser dito adiante, seria uma duplicidade. Então, por isso, nós temos que explicar que esse pasuk vem dar para nós uma ordem específica. Por isso, Rashi explica que a ordem Lotochal kol toivah vem renovar para nós um tipo novo de uma proibição de ingestão, que nós não podemos aprender dos psukim anteriores. Que kol sheta'avti lecha, que tudo que eu abominei para você é proibido de ser ingerido, conforme Rashi explica na continuação das suas palavras. Isso vem nos explicar uma coisa nova, que a pessoa não pode fazer shkita e comer quando ele fez uma abominação, ele causou um defeito físico no primogênito. Mas ainda temos que entender o contexto do exemplo que Rashi traz, de que ele fez um furo ou uma rachadura no ouvido do bechor, do animal que é primogênito. Já que isso aqui é algo que eu abominei, no nosso caso, essa é a proibição de kol mum lo yebo, que todo defeito não será colocado nele, que não foi dito em relação ao bechor, ao primogênito, mas sobre todos os outros korbanot que são chamados zevach shlamim. Porque então Rashi ele traz justamente esse exemplo de tzaram ozne bechor, que ele fez um defeito físico no ouvido de um primogênito. Principalmente que é um exemplo que não é tão comum. Rashi podia dizer de uma forma geral, por exemplo, se ele fez um defeito físico num kodashim, nos animais sagrados, que ele precisa falar justamente sobre o Bechor, se afinal de contas esse passo não está falando só especificamente sobre o Bechor. Temos uma pergunta mais difícil. A fonte das palavras de Rashi é no Sifri, sobre esse passo. Mas lá é trazido duas ideias. Rabbi Eliezer, ele fala, de onde nós sabemos que uma pessoa que fez uma rachadura no ouvido de um bechor e ele comeu depois a carne dele e teve proveito, que ele transgride uma proibição natural. Também um pasuk que nos ensina, lo tochal kol toivah, você não pode comer nada que foi abominado. אחרים אומרים, outros sugerem, que aqui o Pasuk vem nos dizer, que aqui está falando sobre os animais que eram sagrados, que eram consagrados, que eram oferendas, que ficaram Pasuk, que ficaram impróprios. Sobre isso fala para nós o Pasuk. Explicam os comentaristas que, conforme a ideia de Achirim, o fato que ele fez uma rachadura no ouvido do Bechor não entra na proibição de Latochal Kol Toivá, que você não vai comer algo abominado, já que um Bechor, um animal primogênito que ele tem um defeito físico, pode ser comido sem ser resgatado. Por isso, isso não é algo abominado. Somente Psulei Mugdashim, outros korbanot que eles ficaram impróprios, que eles precisam ser resgatados para poder ser comidos. Então, eles são chamados toivá, abominação. E por isso, eles são proibidos para comer enquanto não forem resgatados. Então, não dá para entender por que que Rashi traz o exemplo que Tzaram Ozer Mechor, que ele fez uma rachadura no ouvido do Bechor, do primogênito, e através disso, ele leva em consideração, conforme a explicação simples do Pasuk, ele determina que a ideia correta é conforme Rabi Eliezer. E por que que ele não dá o exemplo geral, que é mais simples dizer, Psulei Mugdashim, todos os korbanot, todas as oferendas que ficaram impróprias? Ou por que que ele não fica contente apenas com o segundo exemplo que ele traz, que ele cozinhou carne com leite? Também temos que entender por que que Rashi se estende na sua linguagem em relação a esse exemplo. Afinal de contas, a princípio, ele poderia dizer de uma forma mais simples, como, por exemplo, se ele fez uma rachadura no ouvido do Bechor. É algo que eu abominei, que está escrito qual mum lo yebo, que todo defeito não vai ter nele, e vem aqui o Pasuk nos ensinar que não pode ser comido. E por que que Rashi precisa acrescentar mais palavras? Número 1, ele fala que ele fez esse defeito, que dele shochto b'midina, para que ele possa fazer o abate desse animal fora do Beit HaMikdash, b'midina, na cidade de Jerusalém ou em Israel. Mesmo se ele não tinha intenção de fazer a shechita dele fora do templo, o abate dele fora do templo, mesmo assim é algo que eu abominei, que não pode fazer um defeito físico, qual mum lo yebo. E número 2, por que que ele escreve b'avelamed, vem nos ensinar aqui, que não pode fazer a shechita dele para comer, não pode fazer o abate dele. Por que que Rashi precisa acrescentar as palavras não fazer o abate dele? Podia simplesmente dizer que não pode comer da sua carne. Número 3, no final das palavras de Rashi, não pode fazer o abate al otomum, sobre aquele defeito. Aqui nós entendemos que Rashi está intencionando frisar que somente sobre esse defeito não pode se fazer a shechita, mas se nasceu um novo defeito, ele pode sim fazer uma shechita. Então não dá para entender. Número 1, o que que leva o Rashi, conforme a explicação simples do Pasuk, para dizer que o defeito, um outro defeito, tira essa proibição de ser ingerido, que recaiu sobre esse animal, que é primogênito, por causa da proibição de Lotochal Kol Toivá? Quer dizer, se surgiu um novo defeito, isso anula essa proibição. Será que é por causa que o animal tem um novo defeito, se anula a abominação que ele fez através que ele próprio colocou um defeito de uma forma proibida? Número 2, mesmo que se nós vamos encontrar sobre isso uma explicação, não dá para entender por que que é importante citar isso aqui na explicação literal do Pasuk. Se a proibição de ser ingerido sempre fica para sempre ou somente até nascer um novo defeito. Afinal de contas, o Rashi, ele não é um livro de leis que precisa explicar todos os assuntos da Halakha. Na sequência das suas palavras, Rashi traz um outro exemplo para Toivá, para uma coisa da baixa Taftilecha, uma coisa que eu te abominei. Então ele fala lá, se ele cozinhou carne com leite, é algo que eu abominei para você, e aqui ele advertiu você que você não pode ingerir. Então, sobre isso tem uma pergunta, conforme os comentaristas eles perguntam. Rashi, ele já explicou duas vezes que isso que está escrito na Torá em três lugares, a ordem Lote Vashel Gediba Halev Imo, que não pode cozinhar um cabrito no leite da mãe, que vem nos explicar, uma vez é para dizer que é proibido comer, e uma vez é para dizer que não pode ter proveito, e uma vez que é proibido cozinhar. Então, por que precisa de uma proibição separada para essa proibição de comer? Já está escrito claramente que uma das três vezes é que é proibido comer. Por que precisa acrescentar mais uma proibição de lotochal, kol toivá? A fonte para as palavras do Rashi, que se a pessoa cozinhou carne com leite isso entra nessa proibição, isso é da Gemara. A Gemara nos diz o seguinte, da onde a gente sabe que carne com leite que foi cozido junto é proibido comer, como está escrito, lotohal kol toivá, não pode comer toda abominação. Mas lá tem duas ideias. Uma ideia fala que isso aqui a gente aprende lotohal kol toivá, e a segunda ideia aprende isso aqui da própria pasuk, lotevashel gadi, que não pode cozinhar carne, o cabrito no leite da mãe, que está escrito três vezes na Torá. Então, como Rashi, ele pega essas duas ideias e coloca, ele aceita essas duas ideias, que são, na verdade, que é uma discussão na Gemara, e ele escreve, na maneira do estudo, ele escreve as duas na sua explicação, nos seus comentários. Então, tem comentaristas que dizem que a proibição de Loto Chal Kol Toivá não leva a pessoa a receber malkut, chibatadas, porque é uma proibição que inclui várias coisas, que existe uma regra, que uma proibição que inclui vários detalhes, não se recebe chibatada sobre ela, a pessoa não recebe malkut. Por isso, é necessário uma nova proibição de lote vashel gedi, que não cozinhe o cabrito no leite da mãe, para proibir comer carne com leite. Mas essa explicação realmente é adequada, conforme o estudo, na maneira de Halakha. Mas é difícil explicar que essa é a intenção do Rashi na sua explicação da Torá, porque nós não encontramos em nenhum lugar na explicação do Rashi, na sua explicação da Torá, essa regra, que nós não recebemos chibatadas sobre uma proibição que inclui várias coisas. Então, a princípio, poderíamos explicar que isso é de acordo com as palavras de Rashi em vários lugares, que a Torá ela acrescenta uma proibição para transgredir sobre ela por várias, Shnei Lavim, por duas proibições, ou coisa parecida. Assim também no nosso caso, que comendo carne com leite, que foram cozidos juntos, nós transgredimos duas proibições. E conforme isso, podemos explicar a diferença na linguagem do Rashi. Em relação ao primeiro exemplo, fala Rashi, Ba Velimed, vem nos ensinar aqui, que não pode abater esse primogênito e comer ele. Em relação à segunda explicação, ele fala, se cozinhou carne com leite, ele muda a sua linguagem, ele fala, e aqui a Torá te advertiu para não comê-lo. Ele não vem dizer que vem nos ensinar essa novidade que é proibido comer, ou coisa parecida, porque na verdade isso a gente já sabe de antes. Porque no assunto de fazer um defeito físico no Bechor, no primogênito, a proibição de comer, ele foi aprendendo totalmente daqui. Bavelamed, isso vem nos ensinar aqui, que não pode fazer o abate dele e comer fora do Beit HaMikdash. Mas em relação à carne com leite, que a proibição de comê-lo é conhecida de antes, isso que está escrito no pasuk três vezes, lote vashel, que você não pode cozinhar o cabrito, etc. E aqui é isso que aparece novamente na Torá, é apenas uma nova advertência. Advertiu aqui para você não comer, para que tenha mais uma advertência. Mas essa resposta ainda não é suficiente, porque número um, mesmo assim, Rashi, ele frisa aqui, que Hizhir Khan, que aqui a Torá te advertiu, aqui nesse lugar, que não pode comer. Aqui nós entendemos que essa advertência foi feita aqui, e não aqui uma nova advertência sobre a mesma proibição. E número dois, e mais ainda, a intenção de Rashi na sua explicação, de Loto Chal Kol Toivá, que não pode comer nada abominado, é como vimos anteriormente para nos explicar, que nesse passo vem nos ensinar uma novidade, uma nova lei que não se encontra em outro lugar. Então, se é assim, como isso é adequado trazer aqui um exemplo de uma proibição que não é uma novidade, é apenas acrescenta uma outra proibição sobre o mesmo assunto que nós já vimos antes, para transgredir sobre ele, sobre duas proibições ao mesmo tempo. Temos que dizer que a explicação para isso é o seguinte. Rashi, ele tem intenção para explicar uma pergunta que se desperta sobre as palavras. Lo tochal kol toivá. Não coma toda abominação. Por si só, essas palavras tão difíceis. Já que está falando aqui sobre certas coisas que a Torá própria está falando que elas são chamadas toevá, abominação, sem entrar em detalhes, ou seja, que é conhecido de antes que elas são toevá. Então não dá para entender por que a Torá precisa advertir lo tochal kol toevá, não coma toda abominação. Afinal de contas, esses assuntos são toevá, são abominação, né? Nós entendemos sozinho que eles devem ser abominados, é proibido comê-los. Por isso, precisamos dizer que aqui a intenção é um tipo específico de abominação de toevá, que se não fosse dito esse pasuk, lotochal, nós não saberíamos que aqui é proibido comer. Somente através dessa advertência, lotochal, kol toevá, todos os tipos de abominação, nós aprendemos que aqui está falando sobre um tipo de atoevá, que esse tipo específico também é proibido ser ingerido. E isso que Rashi renova imediatamente no início da sua explicação. Kol toevá quer dizer, kol sheta'afti lecha, tudo aquilo que eu já te abominei. Que aqui ele está frisando para dizer, na palavra ta'afti lecha, que eu abominei para você é proibido. Essa abominação não está falando sobre o próprio objeto que é proibido, mas é proibido por causa de um ato do ser humano. Ta'afti lecha, eu abominei para você. Ou seja, nesse passuk, a intenção não é dizer sobre todos os alimentos proibidos, que eles por si só já são abominados por natureza, o objeto deles já é abominado, e mesmo que eles são proibidos apenas para um judeu, e não para um Bnei Noach, para um não judeu, porque a Torá não proibiu para o Bnei Noach algo que é abominado. Mas está falando aqui sobre um assunto novo, que tem coisas que ta'afti lecha, que eu proibi para você, que eu abominei para você, que a abominação é apenas para você perante o ato do ser humano, que você fez um ato proibido. Mas o próprio objeto, que é o próprio alimento, não é abominado. E também sobre esses assuntos, mesmo que eles não são alimentos abominados por si só, a Torá nos ordena latuchal, que você não pode comer. E assim podemos entender a sequência dos psukim. Depois da mitzvah que a Torá nos ordena sobre a proibição de lotit gudidu, vocês não podem fazer sinais no corpo por idolatria, porque vocês, Am Kadosh Atah, Lashem Elokecha, você é um povo sagrado para Hashem, e Hashem escolheu você para que você seja um povo escolhido de todos os outros povos que estão sobre a face da terra. A Torá continua dizendo, Lotochal kol toivah, você não pode comer tudo que é abominado, tudo que foi abominado para você, que a abominação era apenas pela vantagem do povo de Israel, já que vocês são um povo sagrado, que Hashem escolheu, você é um povo escolhido para Hashem, vosso Deus. Por isso, Rashi traz o primeiro exemplo, por exemplo, que ele fez uma rachadura no ouvido do Bechor, do primogênito. Ele não fala simplesmente que a pessoa coloca um defeito em corbanot, em animais consagrados, que somente em relação ao primogênito é frisado mais ainda que isso, esse próprio fato, não é por si só abominado. A abominação é somente pelo lado do homem que fez esse ato. Em todos os outros alimentos são sagrados, todos os outros corbanot, sacrifícios, que o defeito físico deixa ele impróprio, deixa o animal impróprio para ser oferecido no altar. Mesmo assim, o animal continua sendo consagrado, de tal forma que ela tem que, para poder usufruir dele, tem que ser resgatado. A própria existência desse alimento consagrado, que ele é impróprio para ser ofertado, é chamado psulei mugdashim, antes de ser resgatado, já é por si só algo proibido, metuav, algo que já é abominado, o próprio objeto do animal já é abominado, pelo fato que ele é algo que é consagrado. Somente através do resgate vai poder ser ingerido. Quer dizer, isso não é algo proibido pelo ato do ser humano, é algo que por si só já é abominado. Por outro lado, um animal que é primogênito, que ele tem um defeito físico, pode comer ele sem ser resgatado. Então ele não é abominado por natureza. Então, se é assim, ele próprio não é algo abominado. A abominação aqui, a falha, aconteceu pelo fato do ato do homem, Gavra, que ele causou, através do ato dele, que ele colocou um defeito que tirou a santidade do primogênito. E agora ele já não pode mais ser ofertado para o altar. Mas, mesmo assim, como um animal primogênito que tem um defeito físico, o próprio animal não é abominado. Somente ele ficou proibido por causa disso, que foi colocado um defeito físico no primogênito, que é algum ato que eu te proibi, que eu abominei para você. Então, por isso ele ficou sendo proibido para ser ingerido. Aqui nós entendemos, na explicação do Rashi número 1, porque ele pega justamente o exemplo que ele fez, uma rachadura no ouvido do primogênito. E ele não traz um outro exemplo de um outro defeito físico. Que aqui o Rashi, ele está frisando para você, que aqui não nasceu, através desse defeito físico, algo que deixou o animal impróprio, que deixou o animal abominado. Nem na explicação física do assunto, quer dizer, porque uma pessoa, um animal que ele tem uma rachadura no ouvido não é um defeito que causa qualquer dano no animal ou no desenvolvimento desse animal. Pelo contrário, fazer um pequeno defeito no ouvido dele é algo comum que as pessoas fazem para marcar o animal, coisa parecida. E número 2, Rashi acrescenta que ele fez isso aqui para poder abatê-lo fora do Beit HaMikdash. Nisso, Rashi está negando mais ainda do que isso, que mesmo o sofrimento que foi feito para o animal, através disso que ele fez uma rachadura no ouvido dele, não é considerado algo negativo, que ele faz isso aqui para poder abatê-lo. Se ele, o homem quer comer isso aqui, nós não consideramos um sofrimento para o animal, através da sua escrita. Por isso a Torá permitiu fazer escrita sempre. Muito mais, não devemos levar em conta um pequeno sofrimento, se através disso nós estamos preparando o animal para comer. A única coisa é que aqui que foi feito algo abominado contra a vontade de Deus. Conforme isso, nós vamos entender as palavras de Rashi no término da sua explicação. O Bavel Amed Khan aqui vem nos ensinar que não pode fazer a escrita dele, não pode fazer o abate dele comer sobre esse defeito. Já que o animal não é algo abominado, somente algo que você fez, que eu abominei para você, a Torá proibiu o homem fazer isso aqui. E por isso ele não pode comer desse animal. Por isso a proibição de não comer recai, conforme a explicação simples, somente sobre esse homem, que ele transgrediu essa proibição, que eu abominei para você. Mas em relação a outras pessoas que não fizeram um ato proibido, o próprio animal por si só não é abominado. Não tem sobre ele a proibição de ser ingerido. Então, por isso, Rashi, ele frisa e nos diz esses detalhes. Número 1, que ele vem nos ensinar que não pode fazer o abate e comer desse animal. Ou seja, o Bechor, o primogênito, não ficou proibido de ser ingerido. A proibição recai somente sobre essa pessoa que ele fez uma falha no primogênito para poder fazer a escrita dele. Que isso, por isso, ele não pode fazer a escrita como ele queria e comer, porque ele fez uma proibição. Isso ficou sendo para ele abominado. E número 2, ele não pode comer o Bechor alotomum, somente sobre esse defeito. Já que o Bechor, o primogênito, não ficou proibido para ser ingerido. Não é algo abominado e a proibição de fazer a escrita deles recai sobre o homem que fez o defeito, que fez essa falha no ouvido do Bechor. Já que o ato dele foi um ato proibido, para que possa, e por isso a Torá proibiu comer ele, para que não seja cumprido o seu pensamento, que ele faz esse defeito, para poder abatê-lo. Somente por causa disso, eu proibi para você, ta'afti lecha, abominei para você. Então, daqui nós entendemos, se surgiu um novo defeito no animal, e a santidade do Bechor, que ele ficou impróprio para ser levado sobre o altar, automaticamente foi tirado desse animal, então não tem lugar para proibição de comer ele, porque isso não surgiu por causa que algo que você fez que foi abominado para você. Que mesmo sem esse teu ato, que foi um ato proibido, o animal já pode ser ingerido, porque surgiu nele um outro defeito. Conforme tudo que foi dito anteriormente, nós vamos entender o segundo exemplo, que Rashi ele traz, que você cozinhou carne com leite. Rashi está explicando um detalhe na sua linguagem, ele fala que você cozinhou carne com leite, não na linguagem da Gemara, onde a gente sabe que carne com leite é proibido ser comido. Que conforme a explicação de Rashi na sua explicação da Torá, que é a explicação literal do Pasuk, toda a proibição de não comer tudo que foi abominado, isso está ligado com o ato do homem, que ele transgrediu e ele fez um ato proibido. Mesmo quando aquilo por si só não é considerado algo abominado. Assim também no nosso caso. A proibição de comer carne com leite, que nós aprendemos o Pasuk, Lotohal kol tu'eva, que você não vai comer nada abominado, não está ligado com a própria comida. Carne e leite não é algo abominado. Isso está ligado pelo fato do homem que ele transgrediu e cozinhou a carne com leite. Porque que esse ato foi uma proibição que ele causou na própria comida. Ou seja, através disso ele fez que a comida ficou sendo para ele proibido, uma proibição a mais na sua ingestão, porque ele fez algo abominado, Lotohal kol tu'eva. Por outro lado, outros judeus que não transgrediram essa proibição de cozinhar com carne com leite, eles não são proibidos por causa de Lotohal kol tu'eva. Eles são proibidos apenas porque está escrito na Torá três vezes Lot Tibashel. Então são duas proibições diferentes. Comer carne que foi cozida com leite e a própria proibição do homem que cozinhou, de cozinhar uma nova proibição. a pessoa que cozinhou não pode comer. Sobre isso, Rashi, ele explica Bishel Basar Bechalal, se ele cozinhou carne com leite. E ele está aqui advertindo ele para não comer. Desse pasuk nós aprendemos uma advertência específica, que aqui o pasuk está nos advertindo para um homem que cozinhou carne com leite, que ele fez algo abominado para você. E isso demonstra mais ainda, como vimos anteriormente, a grandeza do povo de Israel, que ele é um povo sagrado para Hashem, e nele Hashem escolheu eles para ser um povo escolhido de todos os povos que estão sobre a terra, que sobre eles recaem também essas proibições, que demonstram até quanto deve-se cuidar da santidade do povo de Israel.